Chegou a hora de falar sobre a agenda do Senado. A gente conversa com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui da Casa. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a gente já entra aí na última semana de trabalho aqui no Congresso e no Senado também. Temos uma sessão extraordinária com um item único na pauta marcada para amanhã, que é a votação do projeto de lei de conversão, que teve origem na medida provisória que transfere o COAF para o Ministério, do Ministério da Economia para o Banco Central. E algumas reuniões de comissão durante a semana também. Mas o compromisso, o último compromisso do Congresso mesmo, é a votação do orçamento para 2020. A CMO se reúne amanhã pela manhã e provavelmente tem uma sessão conjunta do Congresso na parte da tarde para votar o orçamento. O que a gente pode esperar dessa semana aí, Guerzoni?
Pois é, havia uma expectativa de só o orçamento ficar para essa última semana, né? Na verdade, tecnicamente, como o dia 22 é um domingo, na segunda-feira 23 nós ainda estaríamos na sessão legislativa, né? Mas essa é, de fato, a última semana de trabalho e havia uma expectativa de só ficar o orçamento, né, para esse último momento, né, como você comentou, a CMO está ultimando a votação e concluir essa votação, mas essa medida provisória acabou chegando ao Senado, ela vence amanhã, né, amanhã é o último dia da vigência dessa medida provisória, né, as medidas provisórias têm validade por 120 dias desde a sua edição, e se ela não for votada até amanhã, ela perde a validade. O Senado tentou votar essa medida provisória na quinta-feira passada, não houve quórum, né? Apesar de aparentemente haver um acordo sobre essa medida provisória, não chegou a haver quórum para a votação da matéria, e o presidente Davi Alcolumbre passou para terça-feira, né? Então ainda teremos aí amanhã, pela manhã, final da manhã, uma sessão deliberativa do Senado. A expectativa é se haverá quórum, né, para as duas votações, né, nós temos o Senado pela manhã e o Congresso à tarde, para concluir o ano legislativo. Né. Aparentemente há um certo consenso em torno da medida provisória, né, ela reestrutura o COAF, originalmente ela transforma em Unidade de Inteligência Financeira, mas na última versão do projeto de lei de conversão, ele mantém o nome COAF, mas mantém lá no Banco Central, na estrutura do Banco Central. Então, ela deve ser votada o projeto de lei de conversão, é encaminhado aí para a sanção do presidente, a medida provisória ainda tem 15 dias úteis de validade de acordo com a Constituição, né, até que o presidente decida sobre a sanção. Mas a outra grande expectativa é justamente a votação do orçamento. Né? O orçamento acabou segurando um pouco, os parlamentares aguardaram a aprovação da emenda constitucional 104, que foi promulgada semana passada, que deu um novo desenho para as emendas parlamentares destinadas aos entes federados, né, os estados e municípios, permitindo que houvesse um repasse direto desse recurso, né? Na verdade, é quase uma forma de uma doação do recurso que a União faz para o ente federado, né? Na medida em que vai caber ao ente decidir o destino desse recurso. Então, o orçamento acabou sendo um pouco, segurar um pouco o orçamento para esperar essa promulgação, uma vez que vários parlamentares já tinham destinado as suas emendas nesse novo desenho, e a eventual não aprovação, não promulgação dessa emenda constitucional geraria uma série de problemas. Mas a emenda foi promulgada, né, na semana passada, e também, aparentemente, há um acordo para a votação do orçamento, né? Não ficaram grandes questões ali para essa votação. Né? Se a CMO conseguir votar o orçamento ainda amanhã, há uma grande possibilidade do Congresso votar, do plenário votar amanhã à tarde. A expectativa também é a questão do quórum e aí fecharia o ano legislativo, né, com a votação do orçamento. É relativamente comum o Congresso não votar, às vezes, o orçamento no ano, isso tem os remédios constitucionais para isso, as receitas, as despesas obrigatórias podem ser executadas, mais um 12º do orçamento, a LDO sempre prevê essa possibilidade, mas o melhor sempre é que o orçamento seja votado e que o governo possa começar o ano já executando um novo orçamento. Né? Vamos aguardar para ver se fecha esse ano legislativo, que foi um ano legislativo bastante intenso, sem dúvida alguma.
Com certeza, Gilberto Guerzoni. Esse ano a gente teve um ano bastante intenso aqui no Congresso, no Senado também. Houve a aprovação da reforma da Previdência, que tomou aí grande parte do calendário dos parlamentares. Como você já citou, algumas emendas promulgadas. Eu te pergunto, já que a gente está no último programa do ano, já vamos tentar fazer uma especulação assim do ano que vem, do trabalho legislativo. A gente tem eleições municipais já no ano que vem, enfim, deve ser um ano um pouco menos intenso nesse sentido aqui dentro do parlamento, né?
Tradicionalmente, os anos eleitorais, a atividade legislativa cai um pouco, né? Isso é normal, não é, inclusive, algo que acontece apenas no Brasil, né? Em todas as democracias isso acontece. Os parlamentares são políticos e político precisa de eleição, né? A democracia precisa de eleição para funcionar e é preciso conciliar as duas atividades, né? Esse ano, particularmente, é o primeiro ano, inclusive, de mandato do presidente da República e primeiro ano da legislatura, também, tradicionalmente, é um ano de pico da atividade legislativa, né? Normalmente o governo tenta apresentar os principais pontos da sua agenda justamente no começo do governo. Então há realmente uma expectativa de que a atividade parlamentar possa se reduzir um pouco no ano que vem, especialmente no segundo semestre, né? Os parlamentares, ainda que a maior parte deles certamente não esteja concorrendo nessas eleições, ainda que nós tenhamos muitos que acabam se candidatando a deputado, a prefeito, né? Mas eles têm que estar presentes na sua base eleitoral no momento da eleição. Ficaram alguns temas aí importantes, principalmente algumas PECs que o governo mandou aí no final do ano, né, esse chamado pacote Muda Brasil, que o Senado começou a discutir, né, não houve ainda nenhuma deliberação, mas há uma expectativa de que essas matérias possam ser discutidas e votadas ainda no primeiro semestre do ano que vem. Mas, tradicionalmente, teremos certamente um ano legislativo menos intenso do que o atual, que é um pouco o ciclo normal da vida política.
Gilberto Guerzoni, eu quero te agradecer a participação aqui no Primeiro Item hoje e durante o ano inteiro que a gente teve de 2019. Um bom trabalho, bom, né, final de ano para todo mundo, e que ano que vem, 2020, a gente continue nessa parceria do Primeiro Item da Rádio Senado com a consultoria na sua figura aí, trazendo os esclarecimentos sobre a pauta semanal do Senado. Um grande abraço para você.
Muito obrigado, igualmente, é sempre um prazer.